professora, obrigado. Concedeu a segunda parte da entrevista. Novamente perguntas, concordo em ceder este depoimento.
Com certeza.
Não?
Prazer.
Obrigado. Professora, no, na entrevista anterior, nós falamos um pouco sobre o CEAP, né? E em relação ao CEAP, né, foi um projeto grande, né? Envolveu outros estados, Rio Grande do Sul, né? Teve vários projetos adotaram o modelo do CEAP, além de várias cidades do interior estarem ligadas com o projeto CEAP diretamente ao Departamento de Nutrição. Como que foi a gestão do CEAP? Como é que ele foi apresentado, mesmo dentro do departamento?
Bom, eu acho que a CEAP assim, um grande projeto para recursos de educação e saúde. Em educação, né? Ele foi um projeto que foi uma criatividade exclusiva do Dr. Iago Ribeiro Gandra, e que na época em que havia pouquíssimas creches disponíveis para crianças, ele pensou em utilizar o espaço da escola que ficava ocioso na hora das aulas das crianças como um local para reunir crianças em idade pré-escolar, irmãos e irmãs dessas crianças que estavam na aula e para essas crianças tá provocando um crescimento todo e desenvolvimento geral, né? Então, assim, foram convocadas as mães dos escolares para verificar a possibilidade delas estarem trazendo o seu irmãozinho, né, o seu filho de menor idade, para estar frequentando esse CEAP, que é um Centro de Educação e Alimentação do Pré-Escolar. Então, assim, aproveitando esse espaço e aproveitando a possibilidade de estar desenvolvendo a família como um todo, foram efetivadas várias atividades, assim, de formação da mãe. A mãe aprendia a brincar com a criança, a estar conversando com as crianças, a estar oferecendo um lanche para as crianças. Na hora, ela participava da vida escolar. Então, a participação efetiva dela. Então, não havia mais recursos necessários para atender aquele grupo de criancinhas de 2 a 6 anos de idade, porque a mãe em rodízio era que trabalhava com as crianças. Então, assim, houve um desenvolvimento, especialmente para as mães, incrível, né? Porque eram pessoas assim, fechadas, muito dentro da sua casa, cuidando só dos seus filhos, e elas passaram a ter um ambiente social, que era a escola, e a conversar com outras mães, a ver os mesmos problemas que eles tinham com as crianças, com outras mães, aprendendo a fazer uma comidinha gostosa, aprendendo a fazer um crochê, aprendendo a fazer um tricô, aprendendo a cuidar da parte higiênica das crianças, da casa. Então foi assim um movimento extremamente interessante. E mais interessante, assim, eu pessoalmente, assim, eu sou totalmente contra essas coisas que são de graça, que a população acha que o governo não faz mais que obrigação de dar. Então acho que na creche tinha de ter uma participação direta dos pais, eles deviam ser responsáveis por estar atendendo a criança em rodízio, ou está dando um valor se eles não podem fazer um rodízio, para estar atendendo os seus filhos, eles tinham que ter responsabilidade nisso. Eu acho que o CEAP, ele dava tudo isso, ele dava cidadania para as pessoas, ele não fazia favores, ele fazia uma troca. Então, aquele atendimento das crianças servia para um florinho, viu? Era uma coisa assim, impressionante de ver aquela criancinha que chegava no dia meio sujinha, meio sem graça, meio apatiquinha, e depois de um mês ela estava lá florindo, brincando, cantando, com brincadeiras que foram preparadas para cada grupo etário, para psicólogos e pedagogos e educadores. Então, foi uma coisa assim, interessantíssima. Pernambuco adotou, o município de Recife adotou plenamente, mas depois acabou sendo relegado esse projeto. Houve uma tentativa da professora Inês Salas Martins no governo de Fernando Henrique, que fosse adotado esse programa novamente, né, no, junto à Ruth Cardoso, né, através dela, dentro dos projetos dela de sociais, né, de ser adotado. Houve uma tentativa, houve vários contatos, mas também acabou, né, não dando certo.
E, professora, o SEAP, como é que ele foi gerido no departamento? Ou simplesmente o professor Leandré lhe apresentou?
É, assim, na ocasião, o professor Rosenbull, que é da faculdade, ele também era da prefeitura municipal e responsável por programas dentro da educação. Não sei exatamente qual era o cargo dele, mas ele abriu as portas das escolas municipais para que isso fosse feito.
Se não me engano, era a divisão de assistência à criança.
Eu não sei, não lembro realmente.
Eu cheguei a entrevistá-lo. Então eu tenho.
Então assim, foi através dele, que era assim, extremamente interessado no desenvolvimento da criança, né? No desenvolvimento psicossocial da criança, motor, que pôde ser implantado isso durante uma época. E assim, na realidade, ela não exige recursos financeiros, mas exige um recurso humano grande, né? Precisa haver um envolvimento das pessoas, das direções de escolas, um grande comprometimento das pessoas-chave, das lideranças, para que isso possa ocorrer. E, na realidade, é uma pena essa perda, porque era tão econômico, perto de uma creche, e ele dava essa coisa para a mulher, né, essa coisa de ela poder estar trabalhando junto com a comunidade, com seu filho, com os filhos dos seus pais, de uma forma assim, ela dava cidadania para a pessoa.
O envolvimento do departamento, que foi um projeto de larga escala, com várias cidades, né, ligadas.
Isso
deve ter movimentado o departamento de uma organização.
Foi uma parte do departamento que era bem ligada a essa coisa de situação nutricional, desenvolvimento, assim, ficou assim, trabalhando com isso, assim. Os anos de instalação do SEAP, ficou trabalhando no SEAP, saíram várias teses de doutorado, dissertações de mestrado. O meu envolvimento foi realmente muito pequeno, porque eu trabalhava numa outra área e acabei não sendo envolvida, e acho uma pena, e isso lamento imensamente. Foi essa falta de oportunidade de estar mais envolvido. Eu ajudei assim, um pouco, mas não com envolvimento de responsabilidade dentro do projeto. Mas eu achava assim, um projeto top, né?
Um projeto que no Brasil nós fizemos realmente coisas que abrangentes, uhum, mas que também exigem muito materialmente, né, infelizmente.
Eu acho que esse sim deveria ser redescoberto. Isso aí é uma coisa extremamente boa.
A que a senhora atribui o fim do SEAP?
Eu acho que é que existe uma tradição na nossa política, né, que sai um governante, entra outro, ele acaba com tudo que ocorreu numa fase, implanta às vezes a mesma coisa com outro nome, mas isso daí que realmente exigia uma continuidade, exigia um esforço por parte das pessoas dos serviços, realmente não conseguiu se manter.
Então, o artigo que o professor Gander publicou em 1980, ele disse que o SEAP começou a ser implementado em 73, né?
E você tem um número especial, né, da faculdade, aqui, da Faculdade de Saúde Pública.
Sobre o SEAP. Né? Então, é provável que o SEAP tenha durado cerca de 10 anos?
Eu acho que não durou tanto, não. Durou menos. Na realidade, assim, essa coletânea de artigos que saíram foi com os resultados encontrados, né, nessas cidades onde foram instalados. Mas acho que não durou tantos anos.
Acho que não tive que mencionar.
Realmente eu não lembro.
Você não acha que mudou algum direcionamento de pesquisa na nutrição?
É, eu acho que mudou, sim. Eu acho que assim, existe uma evolução dentro da situação alimentar e nutricional da população, sim, que faz com que os objetivos, as propostas, as metas sejam diferentes, né? Então, o que havia, assim, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, era uma deficiência reconhecida de vitaminas, então tem histórias dos descobrimentos, né, do ácido ascórbico lá faltando, então tinha escorbuto, dizimava populações de marinheiros, umas histórias assim conhecidas e acho que uns 2 séculos depois, essa coisa de hipovitaminose A, quando o arroz começou a ser retirado da casca dele, ficou sem vitaminas e minerais, então passou a haver muito doenças, né, de hipovitaminose B1, B2. Então são coisas assim que foram sempre modificadas e que causaram problemas endêmicos que dizimavam realmente populações e foram esses problemas foram sendo estudados, foram sendo estudados e as modificações foram sendo feitas e deixaram de existir. Não se fala mais hoje em escorbuto como um problema de saúde, né? Não se fala em riboflavinose como um problema de saúde endêmico. E passaram a ver outras coisas, independente até da indústria de alimentos, que passou a trabalhar de forma diferente com os alimentos industrializados. E assim, a coisa de 1980, mais ou menos, o Brasil assumiu um compromisso junto às Nações Unidas, junto com 123 outros países, de estar diminuindo a prevalência de bócio endêmico, que pense em nós já estava erradicado, nós temos um programa de fortificação de sal de cozinha, que é um modelo para o mundo inteiro, né? E que na prática só começou a funcionar legal quando foi estabelecido junto com o programa um sistema de vigilância. E esse sistema de vigilância que está atento a isso, ele controla tanto a incidência de bócio, como o controle de composição dos sais de cozinha e sais de pragado também, que estão no país inteiro, especialmente nessas comunidades chamadas cidades satélites, né, que são os focos para estar se vendo a prevalência de anemia. Todas elas situadas dentro do polígono do bócio, bem no centro do Brasil, né? Então, tem essas cidades que são controladoras da endemia. Então era bócio, era hipovitaminose A e anemia por deficiência de ferro. Então assim, o que aconteceu foi que para o bócio era um programa já pronto, que só tem que ser mantido, obviamente. A hora que se deixar de pôr no ouro, no sal, volta tudo, porque são comunidades em que a deficiência de iodo é uma deficiência que existe porque não tem alimentos fontes de iodo, né? Os alimentos fontes de iodo são os peixes marinhos, algas, que no centro do Brasil, distante do mar, não tem absolutamente, né? Então, volta a endemia, não tem como não acontecer isso. Mas isso está sendo controlado, programa maravilhoso, modelo para o mundo. A hipovitaminose A, ela está meio concentrada em bolsões. Então, no Nordeste havia muito hipovitaminose A, nos casos de cegueira noturna, cegueira diurna, mancha de pitô, todos os sintomas decorrentes da deficiência de vitamina A, e o que se faz atualmente junto com a vacinação de crianças, está dando doses maciças de vitamina A, que tem como é uma vitamina de reserva, a hipovitaminose já está sendo controlada nas regiões endêmicas. E a anemia ferropriva, né, que é um problema do mundo e que está sendo resolvido e foi resolvido em países desenvolvidos com a fortificação de alimentos. E aqui a mesma coisa, a gente está com esse compromisso nacional, né? Vários estudos foram desenvolvidos, mais que já tinha, né? E tem duas legislações novas, uma que é de fortificação de farinha de trigo de milho com ferro, que está assim, instalada no universo do Brasil desde junho de 2004, e uma de suplementação com ferro para crianças de 6 a 24 meses de idade. E essa está também está em plena implementação de maio de 2005 em diante. Então, assim, a gente está. Vários estudos. Então, isso assim, os estudos estão modificando, né? O que se fazia antigamente era diagnóstico de situação de deficiência de ferro, de deficiência de vitamina A, e passou a ser outros estudos de intervenção e atualmente de avaliação desse programa de fortificação de farinha. Então, assim, alguns estudos que estão em pau, Deus, que eu trabalho com isso, né? Então, assim, eu tenho todo o interesse em estar acompanhando esse processo, né? Foi feita uma tese de mestrado em Brasília, que verificou que não teve efeito nenhum a fortificação das farinhas com ferro no grupo estudado. E daí o autor desse mestrado, que deve ser devido a ser muito recente ainda a proposta, e na realidade se esqueceu que eram crianças de muito baixa idade, que ela pegou como amostra, e que não comem nem pão, não comem, mamam pão, né? Criancinha pequenininha não come essas coisas, não come bolacha, está mamando aquela bolacha, cospe, pão idem, e macarrão. Então, assim, o macarrão também não é um alimento diário, né? Que está presente, mas é semanal, então. Uma coisa assim, até esperada. E a gente começou a fazer, tem dois projetos, né, de controle dessa fortificação, um a nível nacional, que está em todo o país, que é coordenado por mim, pela professora Elizabeth Fujimori da enfermagem. A gente está fazendo em todo o país, de avaliação da prevalência de anemia em gestantes antes de 2004 e pelo menos um ano depois de implantada a medida. Então, isso é um trabalho assim, bem interessante, porque pega a mesma população em dois momentos, com e sem a fortificação. Então, dá para ver bem assim, essa coisa de defeito dessa fortificação na população feminina, né? E que é de mais risco para anemia e por inclusão, né, do resto da família. Porque se ela come, toda a família come. Se ela não come, a família não. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo alguns inquéritos alimentares para ver como que é o uso desses derivados de farinhas nessas populações do Brasil. A gente sabe que no norte e nordeste o consumo de farinhas é muito baixo. Praticamente ninguém. Eu estive há pouco tempo em Feira de Santana, e fiquei alguns dias lá, hospedado no hotel, assim, muito bom, café da manhã maravilhoso, hotel 4 estrelas, e pão ausente, né? Então tinha 500 coisas de farinha de mandioca, bisu, bolos, mas farinha mesmo, de pãozinho nosso de cada dia, totalmente ausente. E é muito caro, né, para eles. Eles não compram, porque assim, não tem o hábito, e é caro. Então, assim, essa coisa de uso de farinhas, ele é restrito para algumas populações. Os próprios usineiros de farinha, né, eles foi trabalhado, um aluno de pós-graduação trabalhou com o discurso do sujeito coletivo, e o sujeito era o usineiro de farinhas de trigo no Brasil. Ele pegou assim, os usineiros que atendem a 80% da demanda de farinhas do país. E eles sim, fazem uns comentários interessantes sobre o programa, e eles acham que o programa não está divulgado, então que ninguém sabe a importância essa suplementar das farinhas, e que o preço é realmente muito caro se comparado com outros produtos, tipo arroz, que o arroz é consumido por toda a população diariamente, em quantidades sempre muito similares, então seria um produto melhor para ser fortificado. A gente também tem experiência com arroz fortificado. A gente conseguiu que uma empresa fortificasse, que é o terceiro grande produtor de arroz, distribuidor de arroz no Brasil, e manda para o exterior também arroz. Ele se interessou em fortificar, sim. O arroz dele fortificado está vendido, né, a varejo, e a gente fez uma análise dele, realmente com um sucesso enorme. Né?
Ah, olha.
Foi bem interessante.
Quem sabe futuramente se torna mais popular, porque eu mesmo conheci o arroz fortificado.
Ele entra assim como esses arrozes especiais, mesmo com aquele arroz para fazer risoto, arroz italiano, arroz não sei o que, arroz selvagem. Ele entra nessas categorias, arroz integral, categorias de arroz diferenciado. Apesar de que o preço dele é similar ao preço do arroz comum. Mas ele é especial. Então, assim, é isso que eu estou te falando, né? É muito bom o aspecto. A gente trabalha com intervenção, a gente propõe projetos de enriquecimento de alimentos, produtos diferenciados para fazer a suplementação. A suplementação com ferro é baratíssima. Só se assim o ferro de sulfato ferroso, que é distribuído em serviços públicos de saúde, ele provoca muitos efeitos secundários indesejáveis. Então ele dá diarreia, ele dá perda de dente, ele dá mal-estar, aquele gosto de ferro que fica o dia inteiro na boca. Tem uma pediatra que é especialista em hematologia infantil, e ela aponta assim, que é um problema para dar ferro para as crianças com esse ferro, porque a criança não engole. Ela engole uma vez, ela não sabe o que é, a segunda vez, e depois ela cospe aquilo e ela não toma o sulfato ferroso.
É difícil explicar.
Ela é meninizinha, né? Ela cospe, ela não toma. Então, assim, tem outros produtos, só que são bem mais caros que o sulfato ferroso, né? Tem o ferro bisglicina, que é o ato, que é um composto de uma empresa americana, é distribuído no Brasil, nos países da América Latina inteira e de alguns países africanos, por uma empresa que está estabelecida aqui em São Paulo. E é muito mais caro do que o... Só que assim, ele tem uma biodisponibilidade, ou seja, um aproveitamento, muitas vezes maior, não tem esses efeitos secundários. Tem uma série de vantagens, só que é muito caro e tem essa coisa que é um produto importante. Que é a pior coisa, né? Porque não dá para garantir um preço, uma oferta do produto constante, sem algumas dificuldades que tornam ele assim, bem indigesto para o governo federal. O governo estadual compra esse ferro para fortificar o leite, que é distribuído para as crianças de 0 a 6 meses a 6 anos de idade, através do Viva Leite, o programa Viva Leite, que está em todos os municípios do estado de São Paulo.
Professora, vou citar a professora Fujimori, com a enfermagem. É a primeira vez que você trabalha com ela, né?
Não, a gente trabalha há muito tempo junto. Ela foi minha aluna de mestrado, de doutorado, e desde então a gente vem trabalhando junto em projetos. E a gente tem mantido esse contato desde então. E apareceu essa oportunidade de a gente estar mandando um projeto para o CNPq. A gente fez um projeto em conjunto e mandou para o CNPq. Ganhou um recurso, né? Então, trabalhando no Brasil inteiro. Assim.
Isso é uma pergunta assim, mais pessoal, porque pelo visto não trabalho, ainda trabalho com isso 30 anos, é uma coisa que às vezes se perde, se distancia, mas não, uhum. Né? Acho que ainda tem um bom relacionamento. E como que foi, no aspecto pessoal, as primeiras orientações?
Né? Olha, a primeira orientação, é assim, eu sempre tive muita sorte, sabe? Dá pra bater na madeira, que não ouço outro. Não, mas assim, eu sempre fui uma pessoa assim que... eu não sei, eu tenho um relacionamento bem legal com as pessoas. A minha primeira orientanda de mestrado foi uma pessoa incrível, né? A Marília Stolin de César, que é uma farmacêutica. E ela... assim, foi um prazer assim, enorme, foi uma satisfação, porque era uma pessoa muito empenhada e fez um trabalho muito lindo também nessa área de deficiência de ferro, que é uma área assim, que eu sempre gostei, né, e acabei trabalhando com isso. Então, na época, eu estava saindo assim, a primeira informação que a vitamina C melhorava a biodisponibilidade de ferro. Da mesma forma que carne, além de ser uma fonte de ferro, ele melhora a absorção de ferro de outros produtos. Então a gente trabalhou na merenda escolar, dando assim, para um grupo de crianças que frequentavam um horário escolar, a gente estava junto com a merenda, que era oferecida sem problema nenhum, dava um suco de vitamina C para ela, enfim. Limão, né? Adoçadinho. E foi assim, foi muito interessante. O resultado não foi. Só mostrou assim, se a merenda na realidade não tinha ferro para ser melhorada a biodisponibilidade, tinha muito pouco ferro. Mas foi assim, um projeto que ensinou até isso, né? Que não adianta melhorar a absorção de uma coisa inexistente. Então a gente aprendeu assim muito com isso, foi um projeto super legal. E a primeira aluna minha de doutorado foi uma pessoa incrível, que está brilhando aí no Brasil, que é a Roseli Ciccieri, é uma pessoa que faz parte de todos os projetos grandes brasileiros de saúde, tem um nome assim, internacional. Então, assim, eu sou privilegiada mesmo.
Que engraçado que a frequência que o professor pegava orientando nas primeiras, na década de 80, década de 70, era muito mais lenta do que agora. Parece que a partir da década de 90 começou a ter aceleração muito grande, assim, número.
Não sei se isso é verdade ou é uma concentração de alunos de escola de graduação com os chefes de departamento ou pessoas mais chegadas a chefia, então, que acabavam ficando com maior número de orientandos e assim, assim, particularmente, assim, para mim, era uma dificuldade ter alunos de pós-graduação, porque eu dava aula, assim, eu sou clínica, né? Então, assim, tinha muito a ver com nutrição, assim, aprendendo nutrição no caminho. E agora eu não sou mais química, não sei nem muito bem, acho que eu sou mais sanitarista, né? Atualmente.
É engraçado que o professor Rosenburg, ele também falou que, na entrevista que ele concedeu, que ele não é mais médico. Né? Ele falou também que sempre ele não é mais médico.
É, então, eu também há muito tempo não sou química. Apesar de que a gente acaba tendo, assim, uma lição, né, das coisas que a gente, pelas quais a gente passa na vida, essa coisa que tinha muito na clínica, da correção, da precisão, do método, do respeito, né, pelo que está te fazendo. Sim, Mas assim, de conhecimento de química, realmente, eu sou um desastre. Mas, então eu dava aula no primeiro ano, assim, primeira disciplina de primeiro ano do curso de nutrição, então assim, os alunos passavam por mim, e durante muito tempo fui dando programa, obviamente, né, mas no começo meu programa era assim, infeliz, né, eu acho, para os conhecimentos, né, porque eu vinha com a cabeça da química, né, o que era importante, era análise de alguma coisa. Então eu fui mudando e o programa foi ficando melhor, até que ele foi juntado até por minha sugestão, com uma disciplina que chamava experiência, estudo experimental dos alimentos. Então, daí o que eu dava foi dado junto, então ficou assim bem interessante para juntar essas duas coisas, né? O estudo experimental, como que se perdia com o preparo dos alimentos, o que se ganhava com essa coisa de preparação, ficou bem legal.
Professora, você selecionou a bioquímica, dietoterapia?
Não, bioquímica, fundamentos bioquímica. Bioquímicos da nutrição, e depois foi para a disciplina estudo experimental de alimentos. Mas eu fiquei bastante pouco tempo nela, passei a trabalhar junto com a com o Carlos, o professor Carlos Monteiro e a Maria Helena Benício, na disciplina de nutrição e saúde pública. Então, passei a ficar com eles.
O senhor também mencionou no curso de saúde pública? Curso de especialização?
Não. Às vezes dava uma aula lá, pedido a convite de alguém, mas não. Não tinha uma disciplina, não.
É engraçado porque eu conversei com o professor Rezendura e com o professor Barata, eles falaram da importância do curso de saúde pública, eles acharam que era importante para a faculdade e foi importante na trajetória pessoal deles.
Uhum.
Quando eles perceberam o que era a saúde pública, aí eles sentiram preparados para estudar saúde pública.
Uhum.
E nesse sentido eles achavam que o curso tinha uma função de preparar, que era fabulosa, que já não trazia um aluno cru da área de origem dele.
Uhum.
Né? A senhora vê também o curso nessa ótica?
Ah, eu vejo sim. Especialmente, eu acho, essa parte de nutrição, né? Uma parte assim, extremamente importante para a saúde pública, né? Porque os processos, né, de saúde, eles estão muito dependentes, direto ou indiretamente, do estado nutricional do indivíduo. Então, sabe, conhecer esse estado nutricional é importante sempre. Então, eu acho que assim, identificar os problemas maiores e a determinação causada pela alimentação na sua etiologia, acho imprescindível, né?
Foi importante também o curso de saúde pública na trajetória profissional?
Foi interessante, né? Porque, assim, eu acho que eu era muito imatura para fazer a época, né? Na realidade, foi assim, eu entrei aqui, senti necessidade de fazer essa, chamava pós-graduação, né? Uma pós-graduação, senti necessidade de fazer, assim, mais para estar junto com... Mais de me socializar na faculdade, né? Mais de conhecer gente, mais do que de entrar na saúde pública. Mas era realmente uma imaturidade minha. Eu não estava preparada para fazer. Se eu fizesse hoje, eu acho que eu ainda ia aproveitar muitíssimo.
E como que... A época, eu acho que... A senhora fez o curso em...
Foi em 68, 69, né?
Foi em 69.
E nesse meio tempo eu viajei, fiz um estágio na Venezuela.
Ah,
e por isso que eu fiz em 2 anos, né? Na realidade eu interrompi o curso para viajar.
Mas era mais comum que... Pode parecer muita gente fazer o curso em 2 anos.
Na realidade os alunos, a maioria absoluta deles eram profissionais, né? Que trabalhavam em saúde e vinham... Tem um curso assim, que na realidade norteava melhor o seu preparo, a sua atuação dentro da saúde. Eram profissionais incríveis que vinham aqui. Assim, às vezes a gente participava de uma aula, dava uma aula, né? Então, os alunos, né? Os caras sabiam mais do que muito professor, que eles estavam ali, né, trabalhando. Isso acontece até atualmente, assim, com a pós-graduação, né? Acontece muito você ter um aluno de pós-graduação, cara, você fica até meio sem graça de estar dando aula para ele, porque o cara se manja pra caramba naquele assunto que você está envolvendo.
É, e é esse lado da saúde pública sempre envolvida com, né, não com aspectos tão, né, sumamente teóricos, mas com gente que trabalha.
É, pois é.
É a parte mais interessante, né?
É verdade.
Acho que até a característica mais interessante da faculdade.
Ela está mudando um pouco, eu acho, em função de ter muito aluno de graduação que se forma e já vem fazer a pós.
Uhum.
Eu acho que... Bom, eu não tenho sentido assim, grandes dificuldades com isso, né? Mesmo sendo orientador deles, são pessoas assim, que têm interesse, que têm, a maioria deles também já foi bolsista de iniciação científica, eles já vêm com uma outra cabeça, já vêm mais preparados. Mas eu acho assim, que essa experiência de trabalho fora do curso, uma experiência bem importante até para direcionar os concursos de pós-graduação em saúde pública, como é o da PONUT, né, que é a nutrição humana aplicada. Eu acho que assim, seria bem interessante eles virem já com uma experiência profissional.
Então, a construção de uma carreira acadêmica desde o início, ela tem vantagens, mas também tem...
É, ela tem a vantagem, né, que ela pega gente, assim, motivada para estudar e querendo aprender, querendo fazer, querendo...
Uhum.
Querendo, né, se melhorar profissionalmente, para entrar no mercado de trabalho já como um profissional já mais pronto, né? É, e por outro lado, tem essa coisa de você não estar tendo. Porque acho que mistura bastante, né? Esse profissional já pronto, quer resolver, que precisa se aprimorar e que ele quer.
Ele seria muito mais objetivo.
Isso.
Naquilo que vai estudar.
Naquilo que vai estar fazendo, né? Bem, eu acho que. Não sei, só o tempo vai dizer o que é melhor, né?
Você fez o curso de especialização, mas com tanto turbulento na faculdade, não era? 69, 68, foi na USP inteira, né? Foi a época de
redimensionamento.
Né, redimensionaram os departamentos.
É, foi.
Como é que foi a experiência?
É, a gente convivia com um coronel que vinha fazer o curso para dar informações sobre a atitude dos alunos. Então era muito, muito difícil, era muito difícil, assim. Na minha casa a gente sempre teve um envolvimento com pessoas ligadas à política, à sociedade, não sei o que. Então a gente vivia meio atrapalhado, né?
Isso
foi uma época assim, interessante, em que havia uma participação maciça das pessoas em termos de sociedade, né? Havia uma vontade de participação política, uma vontade grande, né? Que a gente não vê muito hoje em dia, né? Quando vem os candidatos aqui, a presidente, os representantes de saúde fazerem palestras, ou fazerem uma mesa redonda, ou responderem as questões apresentadas, a gente vê que existe uma debandada de aluno não está presente, né? Qualquer coisa que acontecia nessa época, estava todo mundo presente. participando, levando suas ideias, querendo falar.
Mesmo uma vez.
Mesmo com medo. E vários professores, né, foram afastados das suas funções, pessoas assim, ilustres, né?
Professora Elza.
A Elza, o Procópio, o Singer. Foram afastados, assim, foi uma perda. E foram afastados por dedação de pessoas que vêm da faculdade, né? Então tinha isso na época.
É, parece que é um problema na USP inteira, né?
É, foi. Tem aquele livro negro da USP, né? Que mostra as 500 pessoas envolvidas, não sei quantas pessoas envolvidas, e nem eram muito envolvidas, né? As pessoas falavam das suas ideias, né? Isso tudo era motivo de ser se adentro de ideias.
Às vezes não era nem o que se classificava.
É verdade, é verdade.
Muitas vezes a pessoa queria tirar o outro caminho.
Também. É, aproveitando a oportunidade.
E, professor, como é que foi o redimensionamento dos departamentos dentro aqui da faculdade?
É, você está perguntando em função da reforma universitária?
Isso, tinha as cadeiras.
É, tinha as cátedras, né? Quando eu entrei, eram cátedras que tinha E daí, com essa reforma universitária, inclusive, assim, o fato de eu ser formado em Química me permitiu escolher se eu queria continuar aqui, eu queria ficar Química. E, obviamente, eu quis ficar aqui, né? E a disciplina que eu dava, que se chamava Bioquímica, passou a chamar Fundamentos Bioquímicos da Nutrição, e realmente ela mudou de enfoque, né? Ela mudou de enfoque. E já estava mudando até antes disso. E na realidade, quando eu vim para cá, eu vim porque eu queria trabalhar com população, queria trabalhar com gente, queria fazer pesquisa com população, queria estar em outro ambiente, que não era aquele que eu estava tendo.
Ah, então quer dizer que você poderia ter mudado de repente de faculdade?
Podia ter mudado. É, assim, na realidade eu acho que todo mundo que estava aqui quis continuar aqui, né? A não ser, assim, o que aconteceu de algumas pessoas mudaram de local de trabalho, mas não de tipo de trabalho, por causa de estar na fisiologia. Então a fisiologia foi toda para a cidade universitária. Então, por exemplo, o doutor Sebastião Tiliaria, que era uma pessoa estava lotado aqui, foi lá para baixo, mas ele continuou fazendo as mesmas pesquisas que ele fazia, trabalhando da mesma forma que ele estava trabalhando.
Mas a divisão da faculdade em departamentos, 5 departamentos...
Mas isso já existia, né? Na realidade, assim, o que mudou foi a categorização dos departamentos, né? Então, o professor catedrático passou a ser professor titular, foram abertas mais vagas para professor titular, né? E foi a carreira, né? Foi sempre desenvolvida, então havia mais oportunidades para fazer o mestrado, doutorado, a livre docência, né? E o professor adjunto, que hoje não existe na USP.
Essa diferença entre a época da cátedra para o momento mais década de 70, 80, até imagino que tenha ocorrido uma aceleração, porque dos professores que eu vi, que eu fiz a cronologia, eu vejo que a quantidade de coisas a partir da década de 90, ela é muito grande. Então,
é assim também, é um pouco em função de uma exigência que começou a aparecer na universidade, né, de produção. E a produção, acho que assim, que é uma grande defeito, ela é centrada exclusivamente em produção escrita, né, publicação. Então, publicação, qualis, ou não sei o quê, internacional, nacional, e com isso está se perdendo, acho que muito, incentivo para a formação de recursos humanos, eu acho que foi a mais importante que a gente pode estar fazendo. Claro, a formação de recursos humanos já era publicação, mas muitas vezes já é uma publicação nacional e tem muito mais interesse pro Estado, pro país, o Estado comunitarista, do que tratar na revista Qualizar do exterior. Então, assim, essas coisas de ver, sou orientadora do PRONUT, né, que é o Programa de Nutrição Humana Aplicada. E eu tive uma reunião com o presidente da CPG da PRONUT, e foi em Salvador, com a CAPES. E a CAPES ameaçou de diminuir a categoria do PRONUT em função de estar publicando pouco em revistas de classe baixa. E por que que é isso? Porque, assim, uma que o PRONUT, eu acho muito equivocadamente, está no classificada como um curso de medicina 2, e não como um curso de saúde coletiva. E com isso, assim, as revistas, a classificação das revistas onde a gente publica e que são lidas pela população nossa, que trabalha com esses dados, é muito baixa para a medicina 2. Mas é muito, assim, é muito abrangente para as pessoas, para quem a gente está dando informação, né? Está publicando para elas, levando conhecimento, fazendo determinadas coisas, melhora o ambiente de trabalho, ou a saúde, ou não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente está trabalhando para rever isso, porque tem uma revista, por exemplo, né, chamada Nutrilho, que é da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. E ela é uma revista simples, ela está no quadro B, e ela... Mas, assim, ela é a revista que é lida por profissionais de saúde e nutrição. Então, todo mundo lê essa revista e usa essa revista e cita essa revista, só que não é gente que publica. Então, essa revista, assim, não é nem muito aceita como uma revista de quadros, não sei lá, de fictício, mas ela tem uma importância fundamental, porque as pessoas sabem que lá elas encontram coisas importantes para a sua profissão, para a sua atuação como profissional. Então, assim, essa coisa de só ver publicação limita muito, assim, o esforço para dar uns cursos bons, especialmente para a graduação, porque a graduação só rende a formação profissional. Ela não rende trabalhos, ela não rende, sei o quê, rende alguns alunos, né, de iniciação científica, monitoramento, não sei o quê, parará. Mas isso que é super importante não é valorizado. E essa coisa de publicar em lugares mais simples, e assim, a importância disso para o profissional de saúde de nutrição é enorme. Muito mais do que publicar no American Journal of Clinical Nutrition ou outro similar.
É claro, é o sentido de tornar público mesmo, né? Eu acho
que... É, de tornar para a população que precisa disso, não para pôr uma referência na sua publicação ou outra, mas para estar aprendendo.
Então há um direcionamento para pesquisa apenas nessas publicações?
Não, a valorização da USP é pensada em publicação. E também da CNPq, uma carta bem interessante que a física escreveu para o CNPq, falando das bolsas de produtividade e de como elas são dadas para as pessoas, né? Quais são os critérios. Então, essa coisa de essa produção de ter não sei quantos trabalhos publicados, participação em congresso, não sei o que, é muito valorizado.
Ah, então, no caso da saúde pública, a formação de quadros, assim, não para a faculdade, mas para fora, sempre parece ter sempre muito importante. Parece que ela nasceu desse jeito, né?
Uhum.
Concurso de saúde pública para médicos.
Tá tudo. Né?
Ela pode virtualmente sair prejudicada, porque, imagine, preparar um curso de especialização pode não render um artigo.
É, mas eu acho que assim, não, acho que não, porque... Não prejudicada, né? Eu acho que assim, essa abertura que ela dá, na realidade, essa é profissional de serviço, né? Muito mais do que para a formação acadêmica de pessoas.
Não, então, mas assim, para formação de quadros para o Estado, então, é
funcionário. Ah, é super importante, é super importante. Ela é um concurso excelente, né? Excelente.
E sempre houve um intercâmbio muito interessante entre o poder público e a Faculdade de Saúde Pública, né?
Uhum.
Então, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, professores em público,
claro,
né? Então, projetos, pesquisas foram viabilizados através desse contato.
Uhum.
E isso poderia diminuir?
Não. Não. Acho que não altera nada. Altera só pro profissional, na realidade, né? Que ele tem que se dedicar assim, com muito empenho nessa coisa, está muito atento a essa coisa de publicação, porque não tem como orientador se manter como uma pessoa que tem uma bolsa de produtividade, né, que ajuda muito hoje em dia, porque tem uma parte de recurso de bancada, né, com que se paga se tem os recursos, né, para desenvolver projetos de alunos de pós-graduação.
Ah, e professora, como que a senhora avalia a nutrição futuramente? Como que, nesse panorama atual, não assim, não a nutrição, o campo de estudo, mas o departamento, o desenvolvimento, se
é, pode... Eu acho que assim, está indo de uma forma assim, fantástica, né? Está abrindo novos rumos, novos caminhos, novas oportunidades de áreas diferentes. Então, assim, houve um aumento, né, do quadro do Departamento de Nutrição, só sobre o curso noturno, mas na realidade já deu assim, um campo enorme para novas propostas de trabalho em áreas novas, em áreas de ponta. E acho que super legal. Então, assim, acho que tem um espaço para manutenção de coisas que vinham sendo feitas há muito tempo, que estão mudando, né? Então, antigamente trabalhava com diagnóstico de deficiência de ferro, hoje eu trabalho com intervenção, eu trabalho com programas de políticas públicas. Então, assim, mudou muito o enfoque. Mas é, eu estou centrada na mesma coisa, né? Mas tem coisas assim importantes que estão sendo desenvolvidas. E acho que tem o departamento, assim, até pela formação diferenciada de várias pessoas, ela tem assim, essa coisa de trabalhar em conjunto com outros grupos, né? Eu trabalho junto com a enfermagem, com a farmácia, né? Então tem um outro projeto que é junto com a professora Célia Colli da farmácia, tem um outro projeto que é com o pessoal da materno infantil. Então, assim, sabe, assim, eu não trabalho sozinha e tenho essa oportunidade de estar mesmo comentando assim, os espaços, né, para estar fazendo coisas.
Ah, e essas novas linhas de pesquisa, elas são, né, essas áreas de ponta, elas podem mudar radicalmente o campo da nutrição?
Não, eu acho que não. Eu acho que assim, os problemas nutricionais estão mudando. À medida que mudam,
ah, tá,
eles vão acabando, né? Possivelmente daqui a 10 anos a gente se fale mais em deficiência de ferro, um problema de fortificação de farinhas. Sabe assim, eu acho que muito rapidamente, daqui a uns 5 anos, eu acho que o problema de deficiência de ferro vai estar minimizado para áreas em que não se usa farinha, vai ser minimizado mesmo. Então, mas outras coisas já estão aparecendo, né? À medida que está se resolvendo o problema da deficiência de ferro, está aparecendo a deficiência de zinco como um codeterminante da anemia, selênio, várias coisas, né? Então, assim, essas levam a outros estudos que, na realidade, continuam sendo problemas de desnutrição. E a obesidade está aí, né? A obesidade mudou radicalmente a visão, né, das deficiências nutricionais gerais, né? A deficiência por consumo que tinha de desnutrição há poucos anos atrás era um negócio assim, era um grande problema de saúde do país. E agora a obesidade está sendo, está tomando espaço, né? A gente não encontra mais, como assim, trabalhando com uma população de criancinhas no primeiro ano de vida. Olha, tem muito mais obesidade do que desnutrição. Desnutrição praticamente não existe. Existem crianças nascidas com baixo peso, que continuam com baixo peso, mas estão com tendência a melhorar, né? A gente nota pelo peso ao nascer e peso atual que elas estão crescendo, elas estão mudando de percentil de peso. Assim, tá certo, né, que esses estudos pegam só sobreviventes, então não tem. Mas são problemas, assim, de gestação, de pré-natal, muito mais que problemas de fome, deficiência de comida, deficiência de calorias, de proteína, muito mais. Então, mudou, assim, totalmente o quadro, né, do país em termos de situação nutricional.
Bom, e a história da nutrição, então, deve ser um pequeno retrato de como que o Brasil mudou nesses últimos 50 anos.
É, ele vai mudando, né? A gente tem que mudar junto, não dá para querer continuar trabalhando na mesma coisa. Assim, até na mesma coisa, mas de uma forma diferente, com um foco diferente, com uma perspectiva e uma meta totalmente diferente. É uma coisa assim que eu sempre falo para os meus alunos, assim, quando eles começam a fazer uma pós-graduação comigo, assim, sabe, tem que ter um projeto, tem que ter um objetivo, mas ele tem que ter uma meta. Para que serve esse negócio que você está estudando, né? Porque se não servir para nada, a gente muda ele, porque não tem que não servir, tem que servir.
Claro.
Tem que ter uma meta, né?
Uma meta. Assim, né? Às vezes um estudo pelo estudo, pelo fim, não é suficiente, né? Não dá conta. Né? Claro. Bom, já deu quase uma hora. Professora, obrigado por conseguir a entrevista.
Obrigada por ter feito a entrevista. Então.